Sónia Santos, Renato Duarte, com muitos campeões, três campeões, mas com muitos títulos, não é?
Os melhores do mundo a dar a paulada são os portugueses. É o que aqui se verifica, não é? Mais uma vez.
Exatamente. Este fim de semana, em Itália, atletas portuguesas de stick fighting, ou seja, combate de bastão, conquistaram 23 medalhas no campeonato europeu. Nós temos o Carlos Santos, também o Afonso e o Rodrigo. O teu é Afonso, o apelido? Mendes. Ok, o Afonso Mendes e o Rodrigo Andrade, vocês são todos campeões. Eles estavam aqui a tentar explicar-me campeões em que modalidades, em que categorias,
mas aquelas
complexo, coisas.
E complexo,
exatamente,
sim, sim.
Passem a apresentar-se. Vamos começar pelo Rodrigo. Rodrigo Andrade, então diz lá os teus feitos.
Que medalhas são essas então, que tens aí à tua frente?
Hoje trouxe a de ouro no single stick, do bastão protegido.
Sim.
E prata no double, com dois. Também.
Isso quer dizer o quê? Que andas à paulada com um e com dois
e
também
com dois.
Ao mesmo tempo.
Exatamente.
Sim.
E portanto és campeão nessas
modalidades. Sim.
Depois também fui campeão.
Exatamente.
Também fui campeão depois mundial o ano passado, no single e no double, nos duas também.
Sim.
E em 2017 na Polónia, ainda em juniors, só a medalha de ouro no single.
E tu, Afonso?
Eu fui campeão de life stick. Fui campeão europeu de life stick, que é um combate com bastão de madeira. E temos uma armadura. E fui campeão de padded stick.
Que é o quê?
Que é um combate com um bastão de borracha.
Ok.
Sim,
de esponja. Temos armaduras para nos proteger. E o objetivo é marcar mais pontos.
E tu, Carlos?
E sou campeão do mundo, não é?
Eu sou o responsável técnico da seleção e atleta. Portanto, um trabalho a duplicar. E neste momento, com este europeu, conquistei o Tetra Campeonato Europeu Consecutivo.
Uau!
E em 2016 foi o meu primeiro campeonato do mundo, no Havaí. E em 2018 fiz o bicampeonato mundial.
Olha, eu nunca tinha ouvido falar disto no stick fighting.
Não é a única pessoa, mas já começa a haver um conhecimento mais.
Não, e ainda por cima as origens são portuguesas, não é?
São, em Portugal sim, o jogo para o português.
Então, explica-nos lá isso.
Portanto, isto começa com o Novas Pereira, no século XIV. Com a espada portuguesa, uma mão e a duas mãos, que depois, com o passar dos séculos, veio traduzir-se no varapau, que é um bastão de 1,20m, sensivelmente, suportado a duas mãos, e depois a espada a uma mão, que é agora o nosso stick.
Uhum.
Pronto, okay.
Existem países que também, a França tem o jogo do pau francês, e as Filipinas, que são os que praticam mais bastão, tem o Kali, portanto, que é feito de bambu, e portanto nós agora somos uma coisa híbrida, ou seja, uma mistura entre o jogo do pau português e técnicas de Kali, que tem dado bastante
porque
sucesso.
Porque vocês, para competir a este nível internacional, mundial, tiveram de adaptar, não é, as regras.
Exatamente.
Para ficar uma coisa mais ou menos homogénea, não é?
Homogénea
é
e eficaz.
Claro.
Porque as técnicas tradicionais de defesa pessoal do jogo do pau português não são execuíveis na competição, na alta competição,
claro.
Onde o milésimo faz a diferença.
Claro, claro, claro.
Mas a base é, está lá, não é?
Bom, e já percebemos que os portugueses são muito bons no
e
combate.
E porquê? Tem a ver com esta tradição relacionada com o jogo do pau? Tem a ver com a dedicação que vocês, seleção, têm colocado nos treinos e na preparação?
O código genético tem sempre um papel,
claro,
fundamental,
exatamente.
Não é? E depois o método de treino também tem resultado, pelos vistos tem resultado, né? Treinos funcionais. Nós sabemos que a maior parte dos países é colocar o capacete na cabeça, luvas e vamos à malhada.
E siga, exato.
E nós trabalhamos muito, muito treino funcional para evoluir a nível de resistência, velocidade, e depois vamos adaptando as técnicas com as necessidades. Não é?
Ora, não fizesses tu parte da unidade de intervenção da GNR, onde utilizas também muitas destas técnicas, com certeza, no teu trabalho. Não?
Na ação policial, por exemplo, na competição, o que é mais valorizado é a pancada na cabeça. Na minha profissão é proibido.
Pois.
Portanto, tem que se desligar.
Não, eu falava dos princípios, talvez.
O treino, a capacidade física. Uhum. Basta relembrar que a equipa, a seleção portuguesa, tem comigo 5 militares da unidade de intervenção e trouxemos 7 medalhas. Portanto,
pois,
trouxemos 4 ouros, 2 pratas e 1 de bronze. E os militares deram tudo, porque têm que, para além da atividade profissional, têm que ter um tempo depois para treinar, para representar a Portugal, não é?
Olha, habitualmente lá está nas artes marciais, porque é considerado uma arte marcial.
Claro que sim, o jogo do pau português é a única arte marcial portuguesa.
De origem portuguesa.
De origem portuguesa,
okay.
É a única que temos.
E fala-se também sempre nas artes marciais, não só dos benefícios físicos, não é? Porque são sempre atividades exigentes fisicamente, mas também para a mente.
Claro que sim, claro que sim.
E que vantagens é que o stick fighting
como
nos traz?
Como desporto de combate ou arte marcial, neste caso, traz uma confiança acrescida ao atleta. Portanto, o atleta que treina, que faz o desgaste físico, que decide a concentração para treinar, traz uma confiança. Ou seja, quem não treina, em situações de stress, não sabe gerir o stress. Uhum. Não está habituado a ter...
Como é o meu caso, por exemplo. Não, eu nunca andei a pancada na vida. Eu nunca bati em ninguém, nem nunca ninguém me bateu na minha vida.
Às vezes
a Deus.
Só. Às vezes só.
Andei uma vez contigo, Carlos, não sei se lembras, e correu pessimamente. Foi péssimo.
Não, foi espetacular. Para a primeira vez foi espetacular. Mas só o simples caso, alguém, digamos, entre aspas, violar o nosso espaço de segurança, uhum, não estamos habituados a ter a nossa área de conforto.
Uhum.
Só o simples facto de alguém se aproximar mais do que é normal, o nosso corpo vai criar alertas, não é? Uhum. E se a pessoa não está habituada a gerir esse stress e essa resposta que vai ter...
Mas vocês não se tornam necessariamente pessoas mais violentas,
não,
antes pelo contrário, não é?
Contrário,
exatamente,
como
aprendem
está mais
a gerir
como
justamente
está mais
isso.
E depois o modéstia à parte, o treinador, seja de qualquer arte marcial ou de esporte de combate, tem um papel fundamental. Fazendo uma comparação um bocadinho estranha, isto é como aos cães de espécie caçada perigosa, não é?
Uhum.
Se o dono for agressivo e os treinar para... Está lá o código genético, aquilo mais tarde ou mais cedo vai aparecer.
Sim.
Se o treinador estiver sempre a dar aulas com o sentido de incitar a violência, de ser uma pessoa agressiva, incentivar a que as pessoas reajam de uma forma negativa na rua, claro que os alunos vão ser o espelho do treinador.
Uhum, claro.
Olha, Carlos, para terminarmos a nossa conversa e percebendo que pode haver aqui quem nos esteja a ouvir e que esteja muito curioso com esta questão do stick fighting, lá está a única arte marcial portuguesa, não é?
Portuguesa,
que tipo de preparação é preciso para começar a praticar a modalidade? O que é que as pessoas, por onde é que devem começar a procurar?
Portanto, o mais fácil é dirigir-se ao site da www.gsbaportugal.pt, que é o site onde encontram as escolas que existem e do que é que consiste a modalidade, e encontram vídeos de competições que nós já realizámos, vídeos de treinos, recortes de imprensa. Portanto, ficam a conhecer
o
nosso trabalho. Pronto. E depois tem o nosso contacto de e-mail, de telefone, e basta contactar-nos.
E consoante... que tipo de preparação? E é para todas as idades?
Todas as idades, atenção.
Tu só trouxeste rapazes, mas há mulheres a praticar também.
Claro que sim,
não é?
Claro
e
que
muito
sim.
Bem sucedidas.
E muito bem sucedidas, portanto, temos campeões da Europa e campeões do mundo. Neste caso, não está aqui presente, mas temos o aluno mais novo, tem 10 anos, e a pessoa 11, e a pessoa mais experiente tem 44 anos.
Uhum.
Por acaso é do sexo feminino,
uhum.
Mas é preciso ter uma condição mínima como para fazer qualquer atividade física, e depois vai ganhar mais condição física e apetência para a prática com o treino.
Okay.
Olha, e lesões, já agora tenho curiosidade.
Lesões é...
Para quem olha de fora, repara, sim, tu já me explicaste que há técnica, sim, naturalmente, não é? Claro. E vocês protegem-se, há um equipamento, claro, e tudo mais, claro. Mas acontecem às vezes percalços, não?
Claro que sim.
O Carlos está a mostrar neste momento uma nódoa negra.
Nódoa negra.
Não é uma nódoa negra, isso é uma coisa.
Isto é assim, a nível sénior.
Um respeito,
a nível sénior.
Isso foi o quê? Para quando?
Foi agora no fim de semana.
Ah, okay.
A nível sénior, a capacidade de produzir técnicas com potência,
sim,
já é bastante considerável. Não? Um miúdo de 11 anos é impensável conseguir fazer esta equimose. Isto é uma,
sim,
equimose, não é? E surgem alguns hematomas. Claro que com qualquer desporto de contacto ou de combate é impossível fazer rounds de combates sem sair com uma mazela, seja ela uma equimose ou um hematoma.
Uhum.
Agora, é impossível assim fraturas, é impossível deslocar rótulas. Porquê? Porque está tudo muito bem protegido.
Muito bem.
Certo? E
os bastões... dizer, impossível...
Impossível porque nunca vi.
Ah, okay.
Nunca vi,
pronto,
acontecer.
Tá,
não,
e estamos aqui perante o campeão do mundo.
Pronto, nunca vi acontecer. Agora, os bastões alcochoados foram feitos e testados para que não passem de hematomas e quimoses.
Muito bem.
Ou seja, não, é impossível fraturar.
Ah, o próprio material.
Exatamente.
Okay,
por muita
potência
que seja, é impossível fraturar.
Uhum,
porque
uhum,
senão, ao fim de uma década de competições, só haviam dois ou três.
Era complicado. Pois.
Nunca é tarde para conhecer o stick fighting, arte marcial portuguesa, uhum, não é? A única arte marcial.
Que deixa-me só
de
dizer, Sónia, que sobrevive aqui em Portugal com pouquíssimos, como aliás muitas outras modalidades, pouquíssimos apoios. Portanto, muitos parabéns também por isso e por trazerem também estas medalhas e este reconhecimento,
claro, sim,
para
queríamos,
esta arte marcial.
Queríamos desde
portuguesa
já agradecer aos nossos patrocinadores,
sim,
neste caso a Fonte Viva, a H-Stick e a Fiat FXP, porque sem estes pequenos contributos era impossível termos 14 atletas
muito
a ganhar
bem
23 medalhas no Campeonato da Europa.
Está feita a
muito
publicidade.
Muito bem, olha, muito obrigada,
muito obrigada
por estarem no Nunca é Tarde e por terem trazido tantas medalhas para Portugal. Obrigada,
nós
boa tarde.
Eu vou fazer um vídeo que vou pôr no Instagram com uma pequena demonstração para as pessoas perceberem do que é que se trata. Tá,
olha,
bem?
Boa, 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 boa.